seus direitos.
7h45, ouvinte, você já ouviu falar em violência vicária? Esse é um tipo de violência em que os filhos são usados para atingir emocionalmente as mães, causando impactos para toda a família. Para explicar como essa violência acontece, quais são os sinais de alerta e quais os direitos das vítimas, conversamos agora com a defensora pública, a doutora Carolina Matias Vec. Doutora, seja muito bem-vinda ao CBN Jornal da Manhã, tudo bem?
Obrigada, Rita. Bom dia. Tudo bem com você?
Tudo ótimo, doutora. Vamos falar desse assunto super importante. Conta pra gente o que é a violência vicária e por que esse tema tem ganhado cada vez mais atenção nos debates sobre violência de gênero.
A violência vicária é uma violência que mira uma pessoa, então é direcionada diretamente a uma pessoa, mas o objetivo real é atingir outra. E esse tipo de violência ocorre frequentemente contra a mulher no âmbito das suas relações familiares. O termo ganhou bastante força por causa de casos extremos que chocaram o país, como o caso de Itumbiara, em Goiás, em que um pai matou os próprios filhos para fazer com que a ex-esposa sofresse. E esses casos levaram o Congresso a editar a Lei 15.384, de 2026, que incluiu formalmente a violência vicária na Lei Maria da Penha, reconhecendo, então, formalmente esse tipo de violência contra a mulher, e também criou ao agressor mata um descendente, um ascendente, um dependente, uma pessoa sob guarda dessa mulher, com o fim específico de fazer com que essa mulher sofra. Então, foi nesse contexto que o termo ganhou força.
Doutora, muitas pessoas nem ouviram falar nesse termo. Quais são os comportamentos que podem ser considerados violência vicária no dia a dia?
Sim, esse tipo de violência, né, como eu já mencionei, ocorre frequentemente contra a mulher no âmbito dessas relações familiares e costuma ser potencializada com o término do relacionamento, porque com o término do relacionamento o agressor perde acesso direto a essa mulher e acaba transferindo as violências, né, os atos de violência para quem está mais próximo a essa mulher e mais vulnerável. Então o agressor vai ter como alvo frequentemente os filhos, os pais, a rede de apoio dessa mulher. E essa violência não necessariamente vai ser uma ação extrema, como aconteceu no caso de Itumbiara. Mas ele pode acontecer quando o agressor faz combinações de segredos com os filhos, contra a mãe. Muitas vezes o agressor vai fazer ameaças, vai fazer acusações falsas contra ela para os filhos. Também pode ocorrer essa violência vicária nos casos de negligência proposital da rotina. Como, por exemplo, quando o agressor atrasa a pensão alimentícia dos filhos para sufocar essa mulher financeiramente. Ou então quando descumpre as visitas combinadas com o único objetivo de desestabilizar a rotina dessa mulher. Também poderá ser configurada a violência vicária quando o agressor expõe os filhos ou pessoas próximas a essa mulher a riscos reais, físicos, e também quando é feita ameaça verbal, por exemplo. E, por fim, né, nós temos ali o que vai chegando já na escalada mais extrema, que ocorre quando esse agressor atinge diretamente os filhos, né, agride diretamente os dependentes dessa mulher ou parentes próximos para atingir essa mulher, para causar dor e sofrimento a essa mulher, podendo chegar até ao assassinato dessas pessoas próximas para atingir efetivamente essa mulher. O fio condutor vai ser sempre o mesmo. A criança, o idoso, a rede de proteção, essas pessoas vão ser o alvo direto da violência, mas não o alvo final, né? A violência contra essas pessoas seria um meio para que o objetivo final seja alcançado, que é o objetivo de atingir essa mulher.
Doutora, e a Lei Maria da Penha pode ser aplicada em casos de violência vicária? Quais são as medidas de proteção que podem ser solicitadas pela vítima?
A Lei Maria da Penha pode, sim, ser aplicada em favor dessas mulheres. E isso ficou bastante explícito com a inovação legislativa, que traz essa previsão expressa. E as medidas protetivas que podem ser aplicadas são todas aquelas previstas na lei de violência doméstica e outras que se verificarem ali que são mais adequadas ao caso. Mas para mencionar aqui algumas que eu acredito que sejam mais eficientes nesse tipo de violência, nós temos a possibilidade de suspensão da posse ou recepção de porte de arma da pessoa, né, do agressor. Nós temos a possibilidade, já muito comum e conhecida por todos, o afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. Mas temos ainda a possibilidade de restrição ou suspensão de visitas aos dependentes, crianças, adolescentes, para que isso... E aí acredito que essa seja uma das medidas mais interessantes e mais efetivas quando há o uso dos filhos para atingir a mulher, né? Mas todas as outras medidas são aplicáveis. Prestação de alimentos, proibição de frequentar determinados lugares, proibição de contato da ofendida com a vítima, né? E os seus familiares, que também é uma medida importante para esses casos de violência vicária. E há ainda previsão na lei, inclusive, de monitoração eletrônica do agressor, que também permite um maior controle acerca dessa aproximação ou não do agressor com a mulher, né, a vítima mulher e seus familiares.
Doutora Carolina, e qual é o papel da Defensoria Pública nesses casos? Como é que a instituição pode auxiliar as mulheres e também proteger os direitos das crianças e dos adolescentes envolvidos?
Bom, a Defensoria Pública, ela está na linha de frente, junto, né, com essas mulheres e essas crianças. A Defensoria Pública orienta essas mulheres sobre os seus direitos e os direitos das crianças e adolescentes envolvidos nessa situação, ajuda inclusive a identificar, não é, esse tipo de violência, a orientar na reunião de provas e fazer pedidos específicos pelas medidas protetivas, pode atuar em ações de guarda e alimentos com esse olhar mais atento à violência vicária e também garante que os direitos dessas crianças sejam respeitados, porque ela acaba sendo também vítima e não só instrumento. E esses direitos acabam sendo buscados, né? E o respeito a esses direitos acabam sendo buscados por meio dessas ações de guarda, alimentos e das próprias medidas protetivas de suspensão de convivência ou de restrição de convivência.
Doutora, nós agradecemos demais a sua participação aqui nesta manhã, falando conosco sobre violência vicária, esse tipo de violência em que, na maioria das vezes, são usadas aí, em que os filhos são usados para atingir emocionalmente a mãe, mas também, não só os filhos, às vezes ali uma rede de apoio, um idoso, né? Então, a doutora falando aqui sobre os direitos, né, dessas mulheres, falando dos principais sinais que pode aí ser considerado violência vicária. Muito obrigada pelos esclarecimentos, doutora.
Eu agradeço pela oportunidade. Um bom dia a todos.
Bom dia.